conversa simpática e que envolveu necessariamente também aquilo que estava dito no respectivo comunicado, que era o de abraçar novos desafios e em que me foi dito que estava a estudar alternativas e, portanto, a resposta à sua pergunta parece-me razoavelmente óbvia, que é, na conversa não me foi indicado qualquer facto que tivesse algum tipo de relação ou com mal-estar em relação à senhora CEO da TAP ou a algo que fosse diferente da informação que nós possuíamos. E, portanto, senhor deputado, acho que em relação à questão da curiosidade de indagar, acho que a informação era clarinha. Em relação ao e-mail, sim, o e-mail chega... O e-mail, eu recordo-me bastante bem do e-mail, ele chega no dia 29. O e-mail é um e-mail em que a engenheira Alexandra Reis vem declarar uma intenção de possibilidade de renunciar caso houvesse essa vontade, portanto não é um e-mail de renúncia, primeiro aspecto. Segundo aspecto, esse e-mail é um e-mail que no fundo cumpre aquilo que na minha opinião é um formalismo muito habitual. A engenheira Alexandra Reis tinha uma ligação ao acionista privado, que entretanto tinha saído, e portanto eu acho que até é perfeitamente correto o envio desse e-mail. Adicionalmente, dar nota de que eu de facto indaguei via secretário de Estado, Hugo Mendes, se havia alguma questão. A informação que eu tive foi muito clara, de que não havia nenhuma intenção, estavam satisfeitos com o trabalho da engenheira Alexandra Reis e, independentemente da sua ligação ao acionista privado, não havia nenhuma razão que levasse a querer a substituir. E vou ser franco, do meu ponto de vista, a leitura era exatamente a mesma, não tinha nenhuma razão, de facto, para querer substituir a engenheira Alexandra Reis. Na sequência disso, e essa, eu até disse que me recordava bastante bem do dia em que recebi o e-mail, porque foi no dia 29 de dezembro, estávamos nós, e portanto eu estava permanentemente a entrar e a sair do gabinete do Sr. Ministro João Leão, porque estávamos a preparar a Assembleia Geral que ia ter lugar no dia 30. E falámos muito brevemente sobre isto, e a informação nessa matéria também foi muito clara, que era nem o Ministério das Infraestruturas, nem eu próprio tínhamos qualquer interesse na substituição da engenheira Alexandra Reis, e portanto isso a nós parecia-nos uma questão, digamos, de natureza formal. Já agora vale a pena dizer, Sr. Deputado, que o mail vai para, e corretamente, aliás, para o Sr. Ministro Pedro Nuno Santos, com conhecimento para os dois secretários de Estado. Estava-me só a lembrar aqui de uma outra questão que também acho que é, já agora, acho que é um facto importante para se perceber também, que o mail é lido em certa medida também como uma espécie de formalismo, que é a engenheira Alexandra Reis tinha visto, foi ali encostado à data da aprovação do plano de reestruturação, portanto deve ter sido ali por volta de dia 21, houve uma aprovação pelos membros do governo responsáveis pelas finanças e pelas infraestruturas e habitação da autorização para dar aulas, para lecionar. E, portanto, ali mesmo, mais ou menos naquela altura, e, portanto, obviamente era mais ou menos evidente que esta declaração era uma declaração que cumpria, digamos, aquelas regras normais de, saindo o acionista, poder ter este gesto.
Mas se a resposta a este e-mail fosse que não, a senhora engenheira Alexandra Reis naturalmente não continuaria na TAP a custo zero, certo?
Peço desculpa, não percebi a pergunta por causa do não.
Vamos parar a tempo.
Porque o que penso que me está a perguntar não, era só uma questão de interpretação por causa do não. Mas se tivesse sido dito à senhora engenheira Alexandra Reis que estávamos e nessa altura teria que ser, obviamente, o responsável, teriam que ser os responsáveis pela sua nomeação, portanto estamos a falar do Sr. Ministro das Infraestruturas e do Sr. Ministro das Finanças. Vale a pena dizer que o Sr. Ministro das Finanças não tinha delegado nos seus secretários de Estado responsabilidades relativas à gestão dos órgãos sociais, portanto essa matéria não era delegada nos secretários de Estado. Portanto, se os dois membros do Governo manifestassem à Sra. Engenheira Alexandra Reis que gostariam que ela apresentasse a sua renúncia, falta o passo seguinte, que era se a Sra. Alexandra Reis apresentaria ou não apresentaria a sua renúncia. Se ela efetivamente apresentasse a sua renúncia, nessa altura apresentava a sua renúncia, era uma renúncia.
Mas, Sr. Doutor, para além da questão semântica, este mail de dia 29, a Engenheira Alexandra Reis coloca o seu lugar à disposição. E, portanto, se a resposta fosse não estamos a contar com a senhora, naturalmente ela não continuaria a custo zero. É esta a pergunta que lhe faço e que fiz.
Não, Sr. Deputado, o meu entendimento é que a senhora Engenheira Alexandra Reis não coloca o seu lugar à disposição. O que a senhora Engenheira Alexandra Reis diz, aliás, no próprio e-mail, é que estaria interessado em continuar, mas que, caso os membros do Governo assim o considerassem, estaria na disposição de poder vir a renunciar. Portanto, respondendo à sua pergunta, se os membros do Governo dissessem sim, queremos que renuncie, a senhora Engenheira Alexandra Reis, o passo seguinte era renunciar ou não renunciar. Se ela renunciasse, era uma renúncia e, portanto, a sua pergunta do custo zero era se há uma renúncia, de facto, não há direito à indemnização.
Nós vamos voltar a esse tema à frente. Sobre a engenheira Cristina, o senhor fez parte do júri que a entrevistou para o cargo de CEO?
Não, Sr. Deputado, não fiz.
Nós temos no nosso acervo a indicação que sim. Portanto, confirma que não fez parte do júri que entrevistou a Sra. Engenheira Cristine para o cargo de CEO da TAP. Correto?
Confirmo, Sr. Deputado, não fiz parte do júri, não sei se o júri será a expressão adequada, mas percebo o que o Sr. Deputado quer dizer, não fiz parte, digamos, da equipa que seleciona a Sra. Engenheira Alexandra Reis, mas também confirmo que tive reuniões no fim desse processo de seleção e, portanto, quando já tínhamos a indicação da Engenheira Alexandra Reis, tive talvez duas reuniões com a Engenheira Alexandra Reis. Portanto, se quiser, considere ainda dentro do processo de seleção.
Eu estou a falar da engenheira Cristina, o senhor está a falar da Alexandra Reis.
É, agora sim, engenheira por engenheira, mas não, com a engenheira Cristina.
O processo de seleção da engenheira Cristina. Uma são 4 milhões de euros de indemnização, outra foi só 500 mil.
Peço desculpa pelo lapso, senhor deputado.
No dia 25 de junho de 2021, há um comunicado do Governo, do Ministério das Infraestruturas, a informar das movimentações nos órgãos sociais da TAP. De acordo com o Dr. Manuel Beja, 10 dos administradores da TAP foram nomeados pela tutela setorial. Confirma que este era o procedimento habitual?
Aqui vou ter que pedir desculpa, Sr. Deputado. Precisava só que me repetisse a data em que o diz.
Paramos o tempo, Sr. Deputado.
25 de junho de 2021 é o comunicado.
Sr. Deputado, os membros do Conselho de Administração são eleitos por Assembleia Geral. Essa Assembleia Geral é preparada e é, portanto, as orientações acionistas para os representantes do acionista-Estado são dadas pelos membros do Governo Setorial e Finanças.
Não foi isso que eu perguntei, Sr. Eu perguntei, neste caso, foram indicados pela tutela setorial. E somente esta, foi o que disse o Dr. Manuel Beja. E a pergunta que lhe fiz é se confirma se esse é o procedimento habitual. Não é a resposta que me deu.
Sr. Deputado, a escolha dos nomes, portanto, a indicação tem uma natureza formal e é feita pelos membros do Governo ao representante, o acionista. A resposta à sua pergunta e àquilo que está a perguntar é a escolha dos membros do Conselho de Administração, que não o CFO, são de iniciativa do Sr. Membro do Governo responsável pela tutela setorial. Não deixam, no entanto, obviamente, de ser validados com o membro do Governo responsável pelas finanças.
Portanto, para si, o seu entendimento é que isto é função sectorial, do Ministro com a tutela sectorial, é isso?
Que a iniciativa é de natureza setorial, sim, validado sempre, porque é quem tem que fazer a indicação ou quem participa na indicação à Assembleia Geral pelo membro do Governo responsável pelas finanças.
Porque é que, no seu entendimento, há um momento que o Dr. Hugo Mendes diz que a única porta para o Governo, para a TAP, é através do Ministério das Infraestruturas?
Senhor Deputado, eu não posso comentar porque é que o Senhor Dr. Hugo Mendes diz isso, até porque a primeira vez que eu ouvi falar de tal questão foi aqui na Comissão de Inquérito, através de um mail que eu obviamente não conheço e, portanto, não sei qual é. Pelo que eu percebi, mas só por aquilo que eu ouvi aqui, e, portanto, não tenho o detalhe, não tenho os contornos e, portanto, não posso fazer e não faço certamente comentários de intenções, mas pelo que eu ouvi, tratava-se de um mail de reação a um contacto que foi feito com uma outra tutela que não as finanças. Foi isso que eu percebi, mas novamente não tenho os detalhes. Aquilo que eu posso dizer, Sr. Deputado, é que durante enfim, quase 2 anos de relação, estamos a falar desde junho de 2020 até 31 de dezembro de 2021, e digo isto porque este é o período de preparação e elaboração e discussão do plano de reestruturação, tivemos finanças e infraestruturas, e particularmente eu com o ex-secretário de Estado Hugo Mendes, uma relação muito intensa, e durante esse período não houve um único sinal de que houvesse algum impedimento de que a TAP nos pudesse, às finanças, contactar. Tive sempre também relação com os membros do Conselho de Administração que acompanhavam as matérias financeiras e, portanto, nunca tive qualquer sinal ou evidência disso mesmo. E, em contrapartida, obviamente, toda a informação, tínhamos sempre muita cautela em conseguir garantir que tudo aquilo que fosse os contactos, as discussões que eram tidas, nomeadamente sobre o tema do plano de reestruturação, eram, obviamente, partilhadas, caso não estivessem a acompanhar diretamente, eram partilhadas imediatamente com o Ministério das Infraestruturas e, nomeadamente, com o Dr. Hugo Mendes. Portanto, não conheço o mail. Nunca tive qualquer evidência, especialmente neste período, junho de 2020 a 31 de dezembro de 2021, de qualquer tipo de limitação nessa matéria.
Exatamente sobre o elemento nomeado pelas finanças, o Dr. João Weber Gameiro, recorda-se por que razão ele se demite?
Sim, recordo-me muito bem. Até porque o Dr. João Weber Gameiro acabou por estar cerca de 4 meses em funções. O Dr. João Weber Gameiro demite-se por considerar pessoalmente que não tinha condições para, enfim, lidar com a pressão que estávamos a ter, especialmente, e isso foi muito notório, porque quando o Dr. João Weber Gameiro assume funções, portanto estamos em junho, nós tínhamos uma expectativa de uma data de aprovação do plano de reestruturação que se veio a revelar um pouco mais demorado e, portanto, o Dr. João Weber Gameiro pediu a sua renúncia, tivemos algumas conversas sobre isso, porque fez uma avaliação sobre a sua capacidade de lidar com o risco associado às decisões que estavam a ser tomadas.
Eu agradeço a sua explicação, mas eu não percebi isso, doutor. Eu volto-lhe a perguntar qual é a razão objetiva, concreta, porque se demite o doutor João Weber Gama.
Senhor Deputado, a razão objetiva...